Portugal em Direto, vamos conhecer os grandes temas em destaque na edição de hoje. Miguel Bastos, boa tarde.
Olá, boa tarde. Os moradores do Carregado, no concelho de Alenquer, vão fazer uma vigília à porta do Ministério da Saúde. Estão cansados de esperar por cuidados médicos. Há quem passe a madrugada à porta do Centro de Saúde. Amanhã, os utentes saem da porta do Centro de Saúde para a porta do Ministério. Por causa da evolução da Covid-19, várias câmaras estão a ajustar ou mesmo a cancelar os festejos de Natal. Chama-se o Anel do Unicórnio. É uma ópera em miniatura a pensar nas crianças. Esta noite, sobe ao palco do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.
Portugal em Direto na Antena 1, numa edição do jornalista Miguel Bastos.
O Presidente da República está de visita à cidade de Braga. Marcelo Rebelo de Sousa acompanhou esta manhã o autarca Rui Rio, que apresentou o programa de iniciativas do município para o Natal. A repórter Ana Gonçalves está agora em direto, seguiu esta visita. Marcelo Rebelo de Sousa, presumo, já não esteja a discursar nesta altura.
Marcelo Rebelo de Sousa acabou já há cerca de um quarto de hora de falar aos jornalistas, já foi almoçar com o Arcebispo de Braga e já visitou aqui o centro histórico da cidade, fez questão de visitar as lojas do comércio tradicional e cada uma das lojas diferente umas das outras. Visitou lojas de roupa, lojas de onde ainda se vendem eletrodomésticos, visitou uma casa centenária que é uma mercearia e que vende bacalhau e onde o Presidente encomendou o seu bacalhau para o Natal, o proprietário ofereceu e trocaram os mails para que pudesse ser enviado o bacalhau para o Natal do Presidente e numa manhã em que também em Braga o Presidente da Câmara anunciou o programa Braga é Natal com cerca de 150 iniciativas, se não me engano, o seu Presidente, e onde se destacam que iniciativas para animar ainda mais o comércio, uma vez que estamos a entrar nesta nossa vida antiga, digamos assim, antes da pandemia, que ainda estamos a viver.
Sim, o Braga Natal é um programa que tem essa dupla dimensão, de por um lado ser uma forma de evocar a quadra natalícia, de estimular o convívio e o acesso a atividades culturais, sociais, desportivas, pela generalidade das famílias bracarenses e por muitos milhares de visitantes que aqui afluem durante este período, mas também tem uma preocupação de dinamização económica, de estímulo ao comércio tradicional, de apoio ao comércio do centro histórico e muitas dessas atividades têm precisamente lugar.
E de que forma é que essa dinamização vai ser feita?
São desde a componente, digamos, decorativa, com a iluminação da Natal que vai ser acendida na próxima quarta-feira e que é sempre um marco do ponto de vista da atratividade para o centro da cidade, até a componente musical que estará presente, quer em contínuo nas instalações sonoras existentes, quer em vários espetáculos, como referiu, cerca de 150, que se vão realizar até ao final do mês de dezembro, e depois vários momentos mais marcantes, como é o caso da parada de Natal no dia 11, o caso da, perdão, 18, o caso da Corrida de São Silvestre no dia 19, o Bolo Rei Gigante, várias atividades no mercado municipal, na praça, são formas de, no fundo, de revitalizar ainda mais a cidade neste período natalício e de juntar o útil ao agradável, a celebração da quadra com o apoio ao comércio local.
Ou seja, atrair mais gente para que o comércio local continue vivo, que foi essa a mensagem que o Presidente da República quis deixar aqui esta manhã, é que, apesar de hoje ser o dia em que o Governo vai anunciar medidas de restrição, Marcelo disse há pouco aqui em Braga que a vida continua, a vida tem de continuar e é fundamental, e também é fundamental que neste continuar da vida haja bom senso por parte das pessoas, porque se aproximam aí as festas de Natal e as festas de fim de ano.
A repórter Ana Gonçalves, em direto a partir de Braga, com o Presidente da Câmara Municipal a apresentar as iniciativas do município para este Natal. Esta manhã, a cidade teve também a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou várias lojas do comércio tradicional. Na Madeira, o Presidente da Câmara de Lobos mandou cancelar os eventos que estavam agendados para este mês de dezembro que se vizinha, depois do Conselho ter voltado a entrar no vermelho. Neste momento há 105 casos de Covid ativos na região. Pedro Coelho recorda a cerca sanitária em abril do ano passado e apela à população que respeite as normas de higiene e segurança sanitárias.
Já estivemos numa cerca sanitária, como é do conhecimento público. O número de casos em Câmara de Lobos está a aumentar. Nós, neste momento, temos 105 casos. Estamos, neste momento, em risco elevado. E, nessa linha, tínhamos um conjunto de iniciativas previstas para a altura natalícia e que irão ser canceladas. Nomeadamente, a chegada do Pai Natal, que era uma iniciativa que nós tínhamos para as nossas crianças. Também a noite do mercado do Estreito de Câmara de Lobos.
A autarquia da Câmara de Lobos vai instalar dois centros de testagem, um no centro da cidade, outro na freguesia do Curral das Freiras. É aguardada, nesta altura, apenas a autorização das entidades regionais de saúde.
Temos que criar mais centros de testagem. Foi esse o nosso propósito, um no Curral das Freiras e que iam na Praça da Autonomia. O da Praça da Autonomia esperemos que comece a funcionar na próxima terça-feira. As farmácias também muitas vezes têm falta de recursos humanos, portanto é obrigatória sempre a presença de enfermeiros, o que não está a ser fácil, segundo duas farmácias que nós contactámos, mas acredito que na próxima terça-feira esse centro de testagem esteja aqui a funcionar.
Pedro Coelho, presidente da autarquia de Câmara de Lobos, um concelho que não quer voltar a passar pelo estigma da cerca sanitária. Mesmo com a redução de algumas atividades devido ao aumento de casos de Covid-19, a 10ª edição da Mascarate Bienal de Máscara arranca esta tarde em Bragança e vai-se prolongar até ao próximo dia 6 de dezembro. O grande desfile e a queima do mascareto foram retirados do programa, mas as conferências e as exposições, Afonso de Sousa, mantêm-se.
A maioria das festas dos caretos ou dos rapazes faz-se no período do Natal, no Nordeste transmontano. Fernando Augusto foi pela primeira vez careto, na aldeia de Varge, no tal ano de 1974.
Já em liberdade, que já tinha sido em abril, já havia uns meses de liberdade.
Eram muitos na altura?
Eram uns 35, por aí.
Foi uma explosão de tudo, porque a festa já não se fazia há meia dúzia de anos.
Derivado à guerra colonial, e então deixou-se de fazer desde 68.
A liberdade e o peso de um filme sobre as máscaras, na altura, determinaram a celebração.
Veio a realizadora do filme, Noemi Delgado. Nós reunimos os rapazes daquele tempo, elegimos mordomos e pensámos em fazer a festa e fez-se.
Também naquele ano, Fernando Augusto fez a sua primeira máscara, no ano da sua iniciação como careto, na aldeia de Vares.
Nós nem sabíamos quase como se fazia a festa. Tivemos que andar a pessoas de idade que nos dessem umas dicas, nos ensinassem, e tivemos que mandar fazer os fatos, que ainda o tenho, o fato da... De 74 ainda o tenho. E tenho a máscara, a minha primeira máscara.
E não parou mais de fazer máscaras. Agora, com 68 anos, Fernando Augusto é um dos artesãos que terá os trabalhos expostos no Centro Cultural Municipal Adriano Moreira. Outro é Isidro Rodrigues, da aldeia da Aveleda.
A máscara da Aveleda é uma máscara feita por cada um que a usa e por isso dá-lhe as cores, utiliza os adornos que bem entende, e daí a variedade e a heterogeneidade que se mostram aqui.
São 12 artesãos que trabalham a máscara de formas e com materiais diferentes, acrescenta Fernanda Silva, variadora da Câmara de Bragança.
Desde a lata à madeira, passando pela cortiça, passando também pelo próprio escrinho, em que eles vão recriando a máscara naquilo que é a sua percepção sobre a máscara na atualidade, a evolução, e então a máscara na sua contemporaneidade, como também a máscara na sua genuidade, de acordo com os rituais onde ela se insere.
A exposição está na Sala Camões, na Sala Cervantes, outra de mascaradas raianas com uma importância muito particular, uma vez que só ali estão máscaras e trajes de festas recuperadas desde há 12 anos nos territórios de Zamora, Salamanca e Bragança, salienta António Tisa, presidente da Academia Ibérica da Máscara.
O que demonstra que, efetivamente, há um dinamismo, uma vontade de manter estes rituais por parte das comunidades. sempre se encontraram pessoas que se lembravam muito bem, não só de como os mascarados iam vestidos, como dos rituais que executavam.
Algumas atividades agora canceladas, como ateliês sobre máscaras, passarão, se possível, para fevereiro no âmbito do Carnaval dos Caretos. O desfile pelas ruas da cidade no domingo e a queima do mascareto também não vão acontecer. A Máscara Arte, 10ª Bienal da Máscara, estará ativa em Bragança até ao próximo dia 6 de dezembro. Esta sexta-feira à noite, o Teatro Municipal recebe um concerto do mais recente trabalho dos Gaiteiros de Lisboa. Chama-se Bestiário.
10ª Bienal da Máscara arranca esta tarde com restrições por causa da pandemia. A Câmara de Pombal também pondera fazer alterações ao programa de Natal. O presidente da Câmara Municipal diz que essa é a atitude mais prudente. Rita Soares.
A apresentação do programa estava marcada para esta tarde, mas, lembra o autarca de Pombal, Pedro Pimpão, é sempre melhor prevenir do que remediar, ainda mais quando há um Conselho de Ministros do qual vão sair novas orientações para o combate à pandemia.
Nós entendemos que era conveniente verificarmos quais é que vão ser essas medidas, quais é que vão ser essas restrições, para adequarmos aquilo que é a nossa programação ao cumprimento das regras de saúde pública, porque estamos comprometidos também em salvaguardar que é a saúde também de todos aqueles que vão participar nas várias iniciativas no âmbito do Natal.
No Conselho de Pombal são agora quase 180 os casos ativos de Covid-19, um número que, embora não seja alarmante, é preciso ter em conta.
Temos aqui a situação controlada e perfeitamente identificadas e os números em linha com o Punhal Litoral, aqui a nossa região, mas todos os cuidados são poucos e sabemos que, em virtude também do aumento do número de casos que se tem verificado um pouco por todo o país e na nossa região centro, naturalmente que merecem a nossa preocupação.
O presidente da Câmara garante que Pombal vai ter festejos natalícios, ou seja, a programação não vai ser cancelada, mas sim reajustada.
Uma época muito especial para as pessoas, todos temos perfeita noção disso. É uma época também importante para a própria economia local e nós estamos empenhados em promover a programação de Natal. Agora, temos que a fazer também tendo em conta aquilo que são as regras e o cumprimento das regras e a salvaguarda da saúde pública, que para nós desempenha aqui um papel muito, muito relevante.
As garantias de Pedro Pimpão, presidente da Autarquia de Pombal, que aguarda agora as indicações do Conselho de Ministros.
Vai haver festa, mas com prudência.
Uma prima-dona que queima a peruca do marido no fogão. Em Guimarães há um anel do unicórnio para descobrir, uma ópera feita em miniatura para as crianças e que vai poder ouvir aqui, no Portugal em Direto.
Uma e 27 está no Portugal em Direto aqui na Antena 1. A Comissão de Moradores do Carregado no Conselho de Alenquer vai fazer uma vigília à porta do Ministério da Saúde. Estão cansados de esperar por uma consulta. Faltam médicos no centro de saúde que tem cerca de 16 mil utentes, mas destes apenas 1.800 têm médico de família. Há quem passe a madrugada à porta do centro de saúde. Amanhã, João Ramalhinho, vão passar o dia à porta do Ministério.
José Viseu tem 60 anos, é utente do Centro de Saúde do Carregado e recorda que está desde agosto à espera de uma consulta.
Marquei a consulta no dia dos meus anos, no dia 1 de agosto, e só tenho essa consulta agora o dia 2 de novembro. É uma médica de recurso, é muito tempo a ter e é vergonhoso, é desagradável.
A situação de falta de médicos acaba por criar, inclusive, conflitos desnecessários, acrescenta o utente José Viseu.
Não há médicos. Por vezes têm consultas e é-lhes desmarcada a consulta porque não há médicos. Quem pode aguentar uma situação destas? Eu acho que nós somos todos humanos, não é?
A situação agrava-se de ano para ano, segundo João Silva, da Comissão de Moradores do Carregado, que sublinha, dos cerca de 16 mil utentes do Centro de Saúde, apenas 1.800 têm médico de família.
De um só médico de família e tem 6 médicos de recurso. E mesmo destes 6 médicos de recurso, nem todos vêm todos os dias. Há um que vem todos os dias, os outros 5 vêm alternados, vêm 2 vezes por semana. O médico de família serve neste momento sensivelmente à volta de um médico de família, 1.800. O centro tenho 16 mil. Há pessoas que chegam a vir aqui pernoitarem às 7, às 11 da noite. Depende, meia-noite, uma, duas da manhã. Portanto, para conseguirem uma dessas 16 consultas que vão ser para amanhã, não é? E mesmo assim, às vezes não conseguem.
Os utentes também não compreendem algumas regras.
Da consulta do dia, não se pode mostrar os exames ao médico. Tem que depois marcar uma consulta para o médico ver os exames. Há pessoas que estão 3 e 4 meses à espera para mostrar os exames. Quer dizer, isto é uma situação que não cabe na cabeça de ninguém.
A Comissão de Moradores do Carregado adianta à Antena 1 que vai avançar com uma vigília à porta do Ministério da Saúde ainda este mês.
Fazer uma vigília junto do Ministério da Saúde no sentido de entregar o abaixo-assinado, no sentido de pressionar, de facto, o mais breve possível, o centro seja dotado com os médicos que achamos que sejam necessários, que são à volta de 7 médicos de família. A vigília, em princípio, está previsto para 26 de novembro.
No comunicado enviado à Antena 1, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo diz que está a desenvolver todos os esforços, em colaboração com o agrupamento de centros de saúde, para encontrar soluções que permitam reforçar a capacidade de resposta aos utentes do carregado. Confirma também que a unidade de cuidados de saúde personalizados do carregado tem apenas um médico de família, mas dispõe de mais 6 em regime de prestação de serviços. Acrescenta que, apesar de alguns constrangimentos, a prestação de cuidados de saúde aos utentes tem sido assegurada diariamente e sublinha. Entre janeiro e novembro deste ano, foram realizadas mais de 21.300 consultas médicas no Centro de Saúde do Carregado.
Amanhã a Comissão de Moradores do Carregado vai se manifestar em frente ao Ministério da Saúde. A Metro do Porto alega interesse público para contestar a suspensão das obras de construção da nova ponte entre o Porto e Gaia. Segundo a Metro do Porto, a suspensão do concurso pode obrigar à devolução de quase 300 milhões de euros a fundo perdido, vindos do Plano de Recuperação e Resiliência. Esta é a base da contestação apresentada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, onde nesta altura correm duas ações de contencioso que obrigam à suspensão do concurso de concessão da nova ponte sobre o Douro, que permitirá a extensão da linha amarela do metro, ligando Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, à Casa da Música, na cidade do Porto. O concurso para a nova ponte recebeu 27 candidaturas e os 3 projetos finalistas foram anunciados a 18 de setembro, e logo surgiram ações em tribunal por parte dos 2 consórcios vencidos. A abertura da nova ponte estava prevista para o final de 2025. Esta manhã, várias pessoas fizeram questão de buzinar na ponte 25 de Abril em protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis. O presidente da Associação Democrática de Utentes da Ponte 25 de Abril, Aristides Teixeira, considera que a margem sul do Tejo é das regiões mais pobres do país e esta situação é agravada pelo aumento do preço dos combustíveis e pelo pagamento de portagens.
Ser massacrada com 1,85€ para cima, para chegar à capital para estudar e para trabalhar, o impacto negativo é muito maior e, portanto, com maioria de razão, há este protesto. Mas também esperamos que volte novamente à agenda política o preço dos combustíveis. Nós fizemos uma proposta já o mês passado de que o preço dos combustíveis deveria recuar a 1,5 para a gasolina e a 1,30 para o gasóleo. Não podemos esperar pelo paraíso que nos apontam para abril, que, enfim, as petrolíferas irão baixar os preços, então e até abril. O governo tem que agir e já, mas com seriedade.
O descontentamento dos utentes da ponte 25 de Abril. Já foram anunciados os vencedores dos primeiros prémios de sustentabilidade, ODS local. Esta é uma iniciativa que tem como objetivo promover as boas práticas dos municípios que contribuam para a concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pelas Nações Unidas. São várias as categorias. A Câmara de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, venceu 3 prémios. João Manuel Esteves, boa tarde, bem-vindo ao Portugal em Direto.
Boa tarde.
É presidente da Câmara de Arcos Campos de Valdevez, o município foi premiado nas áreas da educação, das energias renováveis e também da proteção. Que trabalho é que o município tem feito nestas áreas que mereceu agora ser premiado?
Bom, aquilo que... Boa tarde a todos. Para nós, estes prémios é o reconhecimento de um trabalho de uma equipa da Câmara Municipal, de muitos parceiros, movimentos associativos, e que nos leva, obviamente, a terem atenção que vale a pena investir naquilo que é o futuro. E o futuro é, sem dúvida alguma, na educação, na saúde, naquilo que é a proteção do meio, daquilo que é a vida. E esse tem sido o nosso trabalho com as pessoas, no sentido de que elas residam em Arcos Valdevez, consigam, muitos daqueles nossos imigrantes consigam regressar e atrairmos pessoas com políticas fiscais amigas das pessoas, com apoios desde as creches até o ensino superior, com investimentos também para atrair empresas e criar e promover o autoemprego. E, sem dúvida alguma, uma das partes importantes também no nosso processo tem a ver com o turismo. De referir que nós estamos, do ponto de vista da natureza, estamos dentro do Parque Nacional Peneda Gerês, digamos, o único parque nacional que existe, Reserva Mundial da Biosfera, e sem dúvida alguma que isso tem sido um trabalho coletivo, que é com grande satisfação que vemos o nosso trabalho reconhecido, este processo em que queremos que as gerações, aqueles que vão vir depois de nós, encontrem um concelho melhor, encontrem um concelho onde as nossas medidas, aquilo que tomamos hoje, aquilo que fizemos hoje, vá de encontro aquilo que eles pretenderão no futuro.
Tivemos recentemente mais uma COP, a Conferência do Clima, que decorreu em Glasgow, na Escócia. Como sempre, estas conferências provocam muitas expectativas, normalmente também muitas decepções. Estes eventos concentram os olhares do mundo, mas podem dar uma ideia de que estes temas ligados à sustentabilidade são normalmente decididos lá longe. Esta plataforma ODS local, este prémio que receberam ontem, são formas de trazer estas questões para uma esfera mais próxima dos cidadãos?
Sem dúvida alguma, isto é nós, cada um de nós, ser uma parte ativa de um processo enorme que, quando, como dizem muito bem, às vezes parece que é tudo muito longe, que não tem nada a ver connosco, que é sempre noutros países, que é sempre noutros sítios, noutros locais, mas não, isto tem a ver com cada um de nós. E, portanto, quando nós implementamos estas medidas, quando nós vamos ter com as famílias, quando vamos ter com o movimento associativo, quando vamos ter com as instituições sociais ou culturais, quando cada um de nós promove uma limpeza do seu espaço público, quando cada um de nós dá um apoio a uma pessoa, a uma família carenciada, quando cada um de nós ajuda o outro a fazer o seu currículo ou ajudamos todos a construir e a desenvolver os parques empresariais para pôr empresas, quando vendemos o nosso terreno a preços favoráveis para que isso aconteça. Quando todos nós nos empenhamos fortemente, por exemplo, em apoiar o comércio tradicional, ainda agora vamos fazer agora no Natal, com cada um de nós der o seu contributo para consigamos comprar coisas no mercado local, naquilo que é o comércio local, então sim, então cada um de nós efetivamente está a fazer parte desse grande movimento. E esta é uma forma, esta plataforma é uma forma de nós nos avaliarmos e de nós fazermos também atenção que nós pertencemos. Se eu fizer um bocadinho que seja, os bocadinhos de cada um aumentam aquilo que é o nosso, digamos, o nosso processo de desenvolvimento local. Ao fazermos isso, obviamente que estamos a influir relativamente àquilo que pode ser o global. E esse é onde todos nós nos vamos encontrar inevitavelmente. E quanto melhor nós fizermos agora, melhor o recebemos ou melhor o teremos no futuro.
Sr. Presidente, obrigado por ter vindo ao Portugal em direto. Sei que está em contrarrelógio. José Manuel Esteves, o Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, município premiado com 3 selos ODS local, os prémios de sustentabilidade.
É urgente agir em Beja, no convento da Nossa Senhora da Conceição.
Já teve projetos no passado que não se concretizaram, já teve pequenas verbas disponíveis no passado que nunca foram aplicadas. Portanto, agora é real, agora é concreto. Trabalhámos 2 anos e 2 meses para chegar ao dia de hoje, mas a expectativa é que, assim que sejam reunidas as condições de obra internas ou com a colocação em segurança de algum espólio que terá de sair, as obras se iniciem.
Obras adiadas por falta de verbas, mas há um anúncio feito pelo Ministério da Cultura que vai poder mudar esta realidade. Estas e outras histórias para ouvir aqui no Portugal em Direto.
1:39, hoje na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até ao Paúl da Barroca, em Alcochete, ali às portas de Lisboa. É uma vasta área com zonas úmidas e caniçais, onde podem ser observadas muitas espécies de aves. Uma delas é o cartacho comum, uma ave vulgar que costuma tolerar bem a aproximação dos fotógrafos e observadores de natureza e vida animal.
O local onde nos encontramos é vasto e com muitas espécies de aves para observar. É uma zona úmida, cheia de caniçal e valas, por onde abundam pequenos cursos de água. Estamos em Alcochete, num local conhecido como o Paúl da Barroca. As aves aquáticas predominam, mas hoje viemos à procura de uma outra ave que por aqui anda e que, de resto, por aqui pode ser encontrada em abundância. É das aves mais fáceis de observar e de distinguir de toda a nossa avifauna selvagem. É mais ou menos do tamanho de um pardal, mas tem a cabeça preta e o peito todo cor de laranja. Não mede mais de 13 centímetros. Estamos parados num pequeno corredor de terra e à nossa frente canta um macho. As fêmeas são diferentes na plumagem. É mais homogénea e menos exuberante. É o cartacho comum, uma ave que se alimenta de insetos. Por aqui voam muitos insetos. Com paciência e curiosidade bastante, vamos avançando com um monopé acoplado à máquina fotográfica e os binóculos a tiracolo. O cartacho comum é uma ave que tolera bem a nossa aproximação. Tolera, mas não a suporta se tentarmos avançar muito mais. Há que medir distâncias e abraçar o bom senso. A ave está bem à vista. O que estamos a ver, através dos binóculos, enche o olhar e a alma. É uma ave vulgar, mas maravilhosa. Está em cima de um cepo. Outras há por aqui, a voar nos caniçais. Uns mais perto, outros mais longe, do caminho de terra que estamos a calcorrear devagarinho. O ar da atmosfera é suave. Está uma temperatura agradável, porque não há muito calor. Um dia magnífico para avistar aves em geral e, neste caso, os cartachos em particular. Os insetos abundam junto às águas salobras. Os cartachos comuns estão em grande atividade. Este que temos estado a observar sobe e desce para o cepo a espaços de segundos. Às vezes, parece que se ofusca nas águas, mas não. É apenas ilusão óptica. Os cartachos comuns podem ser vistos em muitas parcelas do nosso território. Visitam áreas abertas, de charnecas, campos agrícolas, bosques e zonas de duna e sapal, por exemplo. Desde a Serra do Gerês, passando por Trás-os-Montes, Beira Interior, Alentejo e Algarve.
Os Nossos Animais Selvagens, uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia, pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. O convento de Nossa Senhora da Conceição, que alberga o Museu Rainha Dona Leonor em Beja, vai ser alvo de obras de recuperação. Há muito a necessitar de intervenção urgente. As obras têm sido sucessivamente adiadas por falta de verbas. O Ministério da Cultura anuncia agora um programa Paulo Nobre que pode chegar aos 4 milhões e meio de euros para realizar as obras até 2024.
Após anos de obras necessárias e sempre adiadas, que deixaram marcas de degradação, O Ministério da Cultura anuncia agora verbas para a recuperação do convento de Nossa Senhora da Conceição, em Beja.
Consideramos esta uma grande conquista hoje de captação de investimento público para este museu, que, como sabemos todos, ao longo de décadas não teve investimento público e está num estado de degradação muito preocupante.
A preocupação da Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira, é agora amenizada pelas verbas disponibilizadas pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca.
É uma intervenção importante e que representa um investimento de cerca de 1.700.000 nesta primeira fase aqui no Museu de Beja.
O Museu de Beja está integrado no edifício do Convento de Nossa Senhora da Conceição.
Que já teve projetos no passado que não se concretizaram, que já teve pequenas verbas disponíveis no passado que nunca foram aplicadas. Portanto, agora é real, agora é concreto. Trabalhámos 2 anos e 2 meses para chegar ao dia de hoje. Mas a expectativa é que assim que estejam reunidas as condições de obra internas, ou a colocação em segurança de algum espólio que terá de sair, as obras se iniciem.
Paulo Arsénio, presidente da Câmara de Beja, diz que as obras estão previstas para o início de 2022.
Vai, sobretudo, incidir na cobertura, que tem muitos repasses neste momento, enfim, uma cobertura já inadequada e em muito mau estado. Vai incidir muito sobre toda a instalação elétrica do espaço, enfim, e muito também sobre as instalações sanitárias e as condições de mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, são um conjunto de intervenções que, digamos, não renovando na totalidade do espaço, já lhe vão dar uma melhoria muito substancial.
Para mais tarde ficam obras mais profundas de valorização e conservação do edifício, com verbas provenientes do PRR, afirma a ministra Graça Fonseca.
No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, está prevista uma segunda fase de intervenção para a recuperação deste património extraordinário onde nos encontramos. E, portanto, no global, entre 2022 e 2024, será realizado aqui um investimento de cerca de 4,5 milhões de euros.
Monumento nacional desde 1922, o Convento de Nossa Senhora da Conceição, edifício que alberga o Museu Rainha Dona Leonor em Beja, tem agora verbas para obras num rico património há muito a necessitar de recuperação.
Obras para realizar até 2024. Os unicórnios existem, pelo menos no mundo da ópera. O Anel do Unicórnio é uma ópera em miniatura a pensar nos mais novos. Está a partir de hoje em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor. Cristina Santos.
Uma família que vive dentro de uma ópera. Ana Lázaro, autora do libreto.
Dentro desta família acontecem aquelas tragicomédias. Uma prima-dona que é a mãe que sem querer queima a peruca do marido no fogão.
Socorro! Socorro! Oh não! Oh não! Oh não! Socorro! Oh não! Tragédia!
O Anel do Unicórnio, uma ópera em miniatura, feita para as crianças.
É desconstruir a ópera para que depois os mais pequenos tenham acesso assim, a esta, num primeiro impacto, que se espera que seja positivo e que se espera que seja prazeroso, poderem depois ter vontade e curiosidade de ver mais óperas, ver mais coisas que não sejam aquelas que estão habituados a ver.
Com música de Martim Sousa Tavares, é o maestro a conduzir a orquestra.
É uma ópera para um público um bocadinho mais pequenino.
O menino Pedro bateu da ponte.
Em que está toda, na verdade, condensada. Portanto, isto é uma ópera que tem uma abertura em 3 atos, no tempo recorde de 56 minutos.
No palco, 4 personagens, um piano, uma pianista e grandes quadros brancos que o encenador Ricardo Neves Neves explica.
Temos estas paredes brancas, que ao mesmo tempo com os marcadores, que ao mesmo tempo funciona como um quadro de escola. E depois, um dos grandes desafios quando li o libreto no início foi como é que nós vamos ter um cão e um gato em cena, sem ser um cão e um gato verdadeiros, ou sem ser alguém vestido de cão e de gato. Então encontramos esta possibilidade de ter o desenho a acontecer, portanto dá algum movimento, eles entram e saem de cena à medida que vão sendo desenhados e que vão sendo apagados e desenhados noutro sítio.
Robôs que desenham parte de um cenário habitado por estas 4 personagens que vivem numa ópera.
Viver numa ópera, que chatice, que tormento. Não posso fazer ciclismo sem se dar um cataclismo.
Espetáculo Anel do Unicórnio, uma ópera em miniatura. Esta ópera estreou no Cineteatro Loulotano, no Algarve. Vai estar em Guimarães, a partir de hoje até ao próximo dia 27 de novembro. E depois segue para Lisboa, no Teatro Luís de Camões, de 3 a 19 de dezembro. O Museu do Caramulo estreou neste mês, na internet e também na televisão, uma série intitulada Coleções de Sonho. São 6 episódios para dar a conhecer, Horácio Antunes, algumas coleções de automóveis e motos em Portugal.
A minha coleção começa em Inglaterra. Felizmente a minha vida profissional correu-me bem para permitir-me começar a colecionar automóveis.
A estreia da série Coleções de Sonho aconteceu no passado dia 18. O colecionador André Vilas Boas não criou fama só como treinador de futebol. É também um apaixonado pela competição nas motos e nos automóveis.
Ainda tenho as cadernetas quando era miúdo, de carros e de motas. Os meus bilhetes todos de Fórmula 1, os meus bilhetes todos de futebol.
Tudo isto é revelado no primeiro de 6 episódios da série Coleções de Sonho de Automóveis e Motos, que mostra não só relíquias do passado e do presente, mas também a história de quem está por detrás de algumas das melhores destas coleções em Portugal.
Não queremos ter coisas parecidas ou repetidas. Tivemos que procurar coleções que fossem realmente distintas, portuguesas, que o público não sabe que existe ou que nunca teve acesso a elas, e portanto nós vamos, no fundo, revelá-las e não só mostrar os objetos, mas também a história por trás de cada coleção. Portanto, porque é que esse colecionador começou a colecionar, porque é que ele coleciona determinados objetos, o que é que influenciou, etc.
Salvador Patrício Gouveia é diretor do Museu do Caramulo, que produziu este conjunto de documentários sobre 6 colecionadores que vão dos 27 aos 77 anos.
Abrimos logo em grande, com uma grande coleção, que é do André Vilas Boas, famoso treinador, mas também colecionador e apaixonado por automóveis.
As vagas memórias que eu me lembro do mundo automóvel a entrar na minha cabeça, no meu coração também.
E temos coisas muito curiosas, desde a coleção de um senhor chamado José Duarte, que tem 260 ondas, incluindo ondas que só há no Museu da Onda, no Japão, ou em Azeitão.
Havia 4 ou 5 mil motas em sites por noite, comprava 2-3 motas por dia.
Temos uma coleção também com mais de 1000 motas motorizadas, espetacular.
Quando nós queremos, lutamos por as coisas, mais uma peça, mais outra diferente.
A Meiko Collection, uma coleção feita por um colecionador ainda bastante jovem, com grande critério de seleção.
Acho que os carros clássicos têm uma nostalgia impossível de encontrar num carro moderno.
Temos a coleção do José Mira, um senhor do Oeste que coleciona desde os 18 anos e tem hoje em dia 77.
Tem carros de todas as marcas. Alguns têm algum valor sentimental, mas a paixão é por todos.
Então, temos histórias de vida e histórias de coleções muito diferentes entre elas. Eu acho que essa pluralidade é que vai dar a riqueza à série.
Este responsável não escondeu igualmente o desejo de um dia apresentar uma destas coleções numa exposição temporária do Museu do Caramulo e o desejo de fazer uma segunda temporada com outros colecionadores.
O Museu do Caramulo, agora nos ecrãs. Está de regresso 2 anos depois. A Festa do Espumante de Melgaço esteve suspensa devido à pandemia. A iniciativa começa amanhã, termina domingo, e junta quase 20 produtores de Melgaço e Monção. Ouvido pela jornalista Ana Gonçalves, o autarca Manuel Batista espera muita gente e muito negócio.
Julgo que vamos ter muita gente, porque as pessoas estão ávidas de eventos desta natureza e eles não têm acontecido nos últimos tempos. Vamos ter muita gente, com certeza. Aqui, espero que corra muitíssimo bem e que seja mais uma vez uma grande oportunidade para promovermos a região Monção Melgaço, de uma forma concreta, claro, o nosso município, e promovermos os nossos produtores e o espumante, que tem melhorado todos os anos, tem crescido em quantidade, mas tem crescido muito em qualidade todos os anos que passam, e portanto hoje é uma grande referência já a nível nacional e internacional, portanto uma excelente oportunidade para o posicionarmos um bocadinho melhor e para que os nossos produtores ganhem mais escala, mais economia e mais faturação.
A Festa do Espumante de Melgaço regressa 2 anos depois. E estamos no final da edição de hoje do Portugal em Direto. Até amanhã.
Portugal em Direto, numa edição do jornalista Miguel Bastos.